Oi, gente, aqui quem fala é a Vivian e esse é o podcast Crime Scene. Sejam muito bem-vindos. Nesse podcast, nós falamos sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo sensível e recomendado para maiores de 18 anos, contendo relato de extrema violência, abuso, entre outras coisas. Se você é menor de idade ou uma pessoa sensível a isso, eu não recomendo que você continue ouvindo. Mas, se você se interessa em ouvir sobre casos de crimes reais e algumas outras coisas, então fica mais um pouco. Oi, gente! Jingle Bell! Hoje, ó, tô gravando o episódio no dia 25 de dezembro, então, Feliz Natal pra vocês. Provavelmente vocês vão ouvir isso mais pra frente, mas já tô dando Feliz Natal, porque hoje é dia 25 de dezembro por aqui, né? E pelo mundo todo, obviamente. Gente, eu tô gravando esse episódio de dia e, como eu já disse, hoje é 25 de dezembro, né, feriado. Então, eu moro no meio do mato, assim, brincadeira, não é meio do mato, mas é um bairro com muitas árvores. Então, provavelmente vai ter alguns barulhinhos de passarinhos. Tô fechada dentro do meu quarto aqui, mas talvez tenha, porque eles estão a todo vapor. Mas vou tentar, assim, falar bem pertinho do microfone pra vocês ouvirem só a minha bela voz e não ouvirem os pássaros lá fora. Gente, eu fiz a retrospectiva do Spotify e saiu na retrospectiva umas coisas muito legais. Mas uma coisa que eu fiquei muito animada é que tem uma galera de fora do Brasil que me escuta. Eu vi que tem gente de Portugal, do Uruguai, do Japão e dos Estados Unidos. Minha galera. Tô muito feliz com isso. Sério, tipo, oi, gente de fora do Brasil. Oi, gente de fora da bolha. Tô uau, assim, que vocês me escutam. Meu Deus, tem gente que me escuta no Japão. Como assim? Tem gente que me escuta no Japão. É, eu acho que, com certeza, é um brasileiro que mora no Japão, né? Pessoa, porque não tem como. Mas, enfim, fiquei tipo, o quê? Como assim? No Uruguai? Em Portugal? Enfim, galera, fiquei muito animada. Por favor, gente de fora, assim, ou os de dentro também, né? Porque, assim, eu falo pra vocês falarem comigo, pouca gente fala comigo naquele Instagram. Então, conversem comigo. O Instagram do pod é @podcrimescene, do jeitinho que tá escrito, mas eu coloco na descrição aí do episódio também, então vocês podem ver na descrição. Mas me deem um oi, eu quero saber quem é essa galera de Portugal, do Japão, do Uruguai, dos Estados Unidos que estão ouvindo meu podcast e os do Brasil também. Galera, bora me dar um oi lá. Enfim, gente, bora pro caso, que não tá muito longo o caso, mas é um caso bem interessante e é um caso, assim, que deixa um grande alerta pra gente. Pra todo mundo aí que usa aplicativo de namoro, por favor, gente, muito cuidado, porque não é o primeiro caso que eu vejo de aplicativo de namoro que os encontros dão merda. E não vai ser o último, então, por favor, tome muito cuidado. Eu sei que tem exceções, eu sei que tem gente que, assim, nossa, eu conheci o meu atual marido, a minha atual esposa por aplicativo de relacionamento e foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz, mas é perigoso. Então, vocês tomem cuidado. Então, bora pro caso. Grace Amy Rose Mullane nasceu em 2 de dezembro de 1996 em Wessex, no Reino Unido. Ela é filha de David Mullane e de Gillian Mullane. Ela estava, na época, né, recém-formada. Ela tinha se formado em 2018 em publicidade e marketing. E logo depois dela se formar, a Grace falou que queria tirar um ano, assim, sabático, para fazer um mochilão pelo mundo, que foi o que ela sempre quis desde que ela tinha uns 11 anos. A Grace, ela era muito próxima da família. Segundo os pais, ela era muito amável, muito tranquila, muito simpática e muito próxima da família mesmo. Então, durante toda a viagem dela, ela mandava muitas fotos pra família, ela ligava pra eles todos os dias e eles todos os dias ligavam pra ela. Ela se mantinha em contato por mensagens praticamente 24 horas por dia, então eles conversavam demais. Depois que ela passa 6 semanas na América do Sul, em 20 de novembro de 2018, a Grace chega à Nova Zelândia, que é um dos lugares onde ela tinha colocado no roteiro da viagem dela, e é onde ela ia ficar por 2 semanas curtindo e conhecendo o país. A Grace tinha então, né, chegado no dia 2 de dezembro na Nova Zelândia, no dia do seu aniversário, e os pais dela estavam muito animados porque era o aniversário da filha, e eles começaram a mandar muitas mensagens para ela, falando parabéns, querendo conversar com ela, saber como ela tá, mas a Grace não estava respondendo, o que era muito estranho porque, como eu já disse, eles falavam muito. O único meio de comunicação deles era o celular, então a Grace dava muita atenção pro celular para poder sempre estar falando com os pais e com os irmãos. Esse sumiço repentino da Grace foi deixando a família dela muito apreensiva, porque ela não era de sumir, ela não era de simplesmente parar de conversar com eles. Então, eles logo avisaram a polícia do desaparecimento da filha e eles registraram a ocorrência, mas eles resolvem que eles precisam esperar um pouco. Então, 3 dias depois, em 5 de dezembro, a Grace é dada como desaparecida e começam a trabalhar no caso. Os policiais de primeiro momento conseguem rastrear algumas mensagens que a Grace tinha enviado no dia anterior à queixa de desaparecimento, dia 1 de dezembro, para uma amiga dela que morava na Inglaterra. E nas mensagens, a Grace estava contando para a amiga que ela estava muito animada porque ela estava indo para um encontro com um cara super legal que ela tinha conhecido num aplicativo de relacionamento. Esse cara parecia ser muito bonito e tinha contado para ela que ele era gerente de uma empresa petrolífera. Ela estava muito animada, muito feliz com isso, com esse encontro, enfim. Ela enviou outra mensagem muito animada para a amiga, dizendo que o encontro estava sendo muito incrível, que ele era muito divertido. Depois de um tempo, ela manda outra mensagem dizendo o quanto ela amava muito a amiga dela e como ela estava morrendo de saudade dela, tipo com a mensagem de amiga bêbada, sabe, que começa a se declarar. E a quarta mensagem era que ela estava contando para a amiga dela, né, que o cara do date ia se mudar para Londres no ano seguinte. Então, aquilo parecia muito grande para ela, porque aquele encontro ia virar algo maior, né? Que não ia acabar só ali e que isso ia ser logo ali no ano seguinte, que estava bem próximo. A gente estava em novembro, dezembro ali nesse encontro, né? E que o cara ia morar perto dela e que ia ser uma coisa mais... que ia ser uma coisa maior, né? Do que só um encontro no aplicativo. A quinta e última mensagem da Grace foi avisando a amiga dela que ela ainda estava no encontro e que no dia seguinte ela ia entrar em contato, contando cada detalhe de como tinha sido tudo com o cara. As últimas aparições de Grace foram às 21 horas do dia 1º de dezembro na Victoria Street e às 21h41 no City Life Hotel, né, na Queen Street com um rapaz. Quando as investigações se dão início, o primeiro resultado que a polícia tem é de que não tem evidência de crime, que a Grace realmente só sumiu mesmo, que ela deve ter dormido na casa de alguém e não deve ter aparecido, ou que ela perdeu o celular, enfim. Aí eles vão até o hotel em que a Grace tá hospedada e a informação que eles têm é de que a Grace não voltou pro seu quarto desde o dia 1º de dezembro. Então, ela tava desaparecida mesmo. Mas logo isso muda e a polícia se retrata informando que a Grace não seria encontrada viva. Em 8 de dezembro, a polícia começa a tratar o caso como uma investigação de homicídio. Como eu falei, a polícia considera que ela não ia ser encontrada viva, então eles começam mesmo a buscar um corpo e não mais uma pessoa, né, a Grace. Quando as investigações correm, o caso todo é em total sigilo e logo eles têm um suspeito pro caso do desaparecimento da Grace, mas até então nada tinha sido divulgado. Demorou muito para ser divulgado, porque o nome, né, do suspeito e o caso todo em si só veio à tona depois de solucionado, depois da sentença dada. O nome do suspeito foi levantado em dezembro de 2018 e ele ficou em segredo, né, até em dezembro de 2020, como eu falei pra vocês, porque ele tinha uma ordem judicial em que proibia que o nome dele fosse pra mídia, porque ele queria ter um julgamento justo e sem influências externas, o que foi respeitado até pouco tempo atrás. O suspeito, então, era Jesse Shane Kempson, nascido em 28 de dezembro de 1991 em Wellington, na Nova Zelândia. O Kempson foi criado pela avó dele, depois da separação conturbada dos pais, eu acho que na verdade pelos avós, mas algumas fontes falam avó e outras pelos avós. Eu vou seguir como avó só, porque a maioria das fontes falam que foi pela avó. Ele teve uma infância muito conturbada assim, na parte familiar, mas na vida fora da família, ele tinha uma relação muito tranquila com tudo, relação assim da escola muito tranquila. Quando ele era mais novo, ele entrou no time de softball da escola, ele não sofria bullying. Ele era uma criança normal. Desde sempre, o Jesse foi um perfeito mentiroso. Ele inventava muitas coisas. Quando ele estava morando já sozinho, né? Uma vez ele inventou para um proprietário que é do local lá que ele estava morando, que ele jogava num time muito famoso de futebol da Nova Zelândia, mas que o time ainda não tinha pago ele, né, e por isso que ele tava atrasando o aluguel. Depois de 8 meses dessa sustentação aí de mentira dele, de atraso de aluguel, o proprietário da casa mesmo falou: cara, eu vou ligar pra esse time pra saber por que que o Jess não tá recebendo salário. É, ele ficou muito surpreso quando o time falou que nunca ouviu falar do Jess e que ele não era nem de longe jogador do time deles, nem reserva, nem sei lá, nem entrou no estádio, e o cara falando que era jogador do time. Ele já contou que ele era milionário, que ele era formado em direito, que ele tinha contatos muito importantes com o pessoal da imigração ali do país. Ele falava que a família dele era dona de restaurantes, entre milhares de outras mentiras que ele contava com muita facilidade. Eu, gente, tô escutando uma barulheira aqui na minha casa. Espero que essa barulheira não esteja passando aqui pro áudio, porque, meu Deus, a minha família parece italiana, não é possível. Ninguém conhecia o Jesse quando o caso da Grace aconteceu, né? A Grace não tinha dito o nome dele, ela apenas falava que estava em um encontro com um cara que trabalhava em uma petrolífera, só que era uma mentira, então não tinha nem como usar essa informação para entrar em alguma investigação. Os amigos, buscando por pistas nas redes sociais, viram que o Jesse tinha comentado na foto dela no dia 1º de dezembro, que foi um dia antes dela ter desaparecido. Então, com essa pista, os policiais começaram a buscar pelo Jesse, que logo foi encontrado na cidade mesmo. Ele estava no dia numa praça de alimentação. Os policiais então resolvem conversar com o Jesse sobre a Grace e falar com ele como eles tinham se conhecido, se eles tinham ficado, e o Jesse até conversa ali por cima, fala que conhecia ela sim, que ele saiu com ela, mas sem dar muitos detalhes, e é claro, sem falar que a Grace foi pro hotel dele depois. Os detetives pedem o endereço do Jesse porque eles queriam visitar ele, e ele até passa, mas ele dá um endereço falso. Depois ele fala para os detetives que não tinha entendido direito a pergunta, até porque os detetives já sabiam o endereço dele, mas quiseram pedir para ele. Aí ele é contestado, tipo: cara, você me deu um endereço falso? Daí ele: ah, não, entendi mal ou menos a pergunta, não entendi direito. Começa a relatar tudo de novo sobre como ele conheceu a Grace, como eles saíram, só que com muito mais detalhes. E depois ele passa novamente o endereço. Ele conta que ele conheceu sim a Grace, que ele conheceu ela no Sky City, e que eles foram para um bar beber juntos enquanto eles conversavam sobre os planos dela e tal, e sobre a viagem dela. Ok. Depois que eles conversam um pouco, o encontro acaba ali. Ele foi para sair com outro colega para beber em outro bar, um colega de trabalho, e a Grace foi pro destino dela, que ele não sabe qual é. A polícia já tava investigando Jesse antes de chegar ali até ele, como eu falei para vocês. Então, a polícia já sabia que ele tinha comprado uma mala, e isso foi questionado. E ele ficou muito assustado, tipo: meu Deus, como assim a polícia já sabe disso? E já percebeu que ele tava ali no radar da polícia. Então, ele fala que ele tinha comprado sim uma mala, e que a mala tava no quarto dele, que a mala não tinha sido usada para nada, e que se eles quisessem ver ou ficar com a mala, eles podiam pegar, porque a mala tava lá no quarto dele. Então, a polícia agora, né, com o endereço certo, que ele passou lá em cima, que eu falei pra vocês, resolve que quer ir até o quarto do Jesse. Como eles já desconfiavam, o cara tava mentindo. Eles resolvem fazer um teste químico com o luminol no quarto dele, aquele em que eles passam aquela luz azul, sabe? É, roxa, sei lá. Onde tiver sangue, a luz vai acender, a luz vai mostrar. Claro, para surpresa de zero pessoas, eles encontram muitas manchas de sangue do lado da cama. Eu vou deixar a foto pra vocês, mas assim, não é uma manchinha, gente, é pegada de sangue, assim, como se tivesse poças de sangue naquele quarto. Nossa, é horrível. Eles logo detêm o Jess, né, e colocam ele em um albergue da polícia, onde ele precisaria ficar no decorrer dessa investigação. Quando a polícia vai visitar o Jesse nesse albergue, eles percebem como a postura do Jesse mudou totalmente, incluindo uma nova versão da história e um advogado de defesa acompanhando ele. Eu acho um absurdo quando a polícia fala: ah, você precisa de um advogado, então você tá devendo. Mas nesse caso, né, é estranho, de repente, aparecer um advogado de defesa aí. Nessa segunda versão do Jesse, ele contou que ele ficou, sim, mais tempo com a Grace, que eles passaram em outros bares, e não só lá no Sky City, como ele tinha dito, e ele também admite que levou a Grace pro quarto dele, onde ele começou a contar pra ela algumas fantasias sexuais que ele tinha, que era sobre sadomasoquismo, e relacionadas, em sua maioria, com o filme 50 Tons de Cinza. Ele contou que a Grace também contou alguns atos sexuais que ela teve com o namorado, e que depois disso a Grace pede para ele desligar a TV, que era a única coisa que estava iluminando o quarto. Ele disse que eles começaram a se beijar e a transar, indo pra lá, indo pra cá, até que os dois foram parar no chão. Ele até parou um minuto e perguntou se a Grace realmente queria aquilo e, segundo ele, a Grace consentiu. No interrogatório, ele disse várias vezes que ele era inexperiente, que ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, que ele estava sendo guiado o tempo todo pela Grace. Até disse que foi a Grace quem colocou as duas mãos dele no pescoço dela. O que é uma mentira, porque o cara acabou de dizer que tem fantasia com isso e não sabe nem um pouquinho, sabe, como fazer. Enfim, né, gente, eu tento ser imparcial, mas difícil. Aí ele fala que depois disso eles precisaram parar de transar, porque eles não queriam mais transar, enfim. E ele foi tomar banho. Ele voltou pro quarto, que tava meio escuro assim. Ele não enxergou a Grace, então ele só deitou e foi dormir, achando que a Grace tinha ido embora. Mas no outro dia ele acorda e vê o corpo da Grace no chão com sangue escorrendo no nariz dela. Ele tentou mexer nela pra acordar ela, segundo ele, né? Ele tentou gritar pra ver se ela ouvia, mas ela não respondia. Aí ele disse que ele ligou pra emergência, mas ele não chegou a terminar a ligação, sabe? Esperou alguém atender, mas que ele ligou, que chamou. Porque ele percebeu que a coisa ali não tava muito boa pro lado dele e que a polícia não ia acreditar nessa versãozinha dele e que ia aparecer mesmo que ele matou a Grace, sim. Então ele resolveu dar outro fim pra coisa aí. Olha a hora, né? Por que será que a polícia não ia acreditar nessa versão dele? Tão verídica, tão coesa. Ele até fala em julgamento que ele já viu casos assim de caras que pedem pra namorada fazer sexo violento e que depois acontece delas morrerem acidentalmente no processo. Ele relata que no desespero ele consegue enfiar o corpo da Grace dentro de uma mala. Ele desce com o corpo dela na mala, né, até o carro. Ele passa a comprar uma pá e depois ele dirige até Whitaker. Gente, desculpa, eu não sei falar muito bem. Eu até coloquei pra mulher do Google falar pra mim, sabe, pra eu ver mais ou menos como fala. Mas eu vou falar Whitaker. Ele dirige até o Whitaker, onde ele cava um buraco no mato por lá e ele enterra a Grace dentro da mala. O Jesse fala que ele admitiu tudo isso porque, segundo ele, ele queria que a família da Grace soubesse que não foi nada intencional e até pediu desculpas. O Jesse foi preso, então, em 8 de dezembro de 2018, 8 dias depois do desaparecimento da Grace. As investigações começam aí para provar mesmo, né, se tudo que o Jesse falou era verdade e também para entrar essas investigações, essas provas pro julgamento dele. Então, vamos de verdade aos fatos. A Grace sai do albergue em que ela tá, o Base Backpackers em Oakland, com seu vestidinho preto até os joelhos, levando uma bolsinha pelas ruas da cidade. E era um sábado à noite, as ruas estavam muito movimentadas, tinha muita gente, muita conversa, muitas risadas. Então ela vai se encontrar com esse homem pra também se divertir na noite de 1º de dezembro. O Campbell também teve muitos dias animados no aplicativo do relacionamento dele. Então ele compartilhou no tribunal conversas em que ele falava com mulheres sobre pés, dominação e estrangulamento. Até em uma conversa, ele se acha para um primo dele que ele teve um encontro com uma garota, onde eles se envolvem, né, em um ato sexual que, segundo ele, foi consensual, mas que a garota precisou lutar contra a sua vida durante o sexo. Alguns dias antes dele ficar com a Grace, ele se envolveu com uma garota e ele relatou que ele teve sexo violento. No dia em que o Campbell sai com a Grace, antes deles se encontrarem, as câmeras mostram que o Jesse já tinha entornado umas 4 garrafas de cerveja. Talvez pra relaxar, não sei. As câmeras mostram a Grace tirando uma foto na frente da árvore de Natal da Sky Tower. Essa foto ela envia pros pais pra mostrar a decoração de Natal da cidade, enfim. O local que eles combinam de se encontrar é um local totalmente público e bem movimentado, que é a própria Sky Tower, que é uma torre gigantesca, assim, lá na Nova Zelândia, onde é muito visitada pelas pessoas, enfim. É um lugar muito movimentado, então é um local muito seguro, é um local para Grace se sentir segura para encontrar um desconhecido. Quando a Grace chega, eles se reconhecem logo de cara, eles se abraçam e saem andando. O primeiro ponto de encontro deles é um bar no primeiro andar do Sky City. Eles conversam, eles sorriem muito, eles se divertem enquanto eles sobem para a segunda parada deles, o Andy Burger Bar, onde eles bebem muito, eles continuam a conversar também bastante. Uma hora depois, eles saem e vão para o próximo restaurante, que é a um quarteirão de distância, o Mexican Café. Eles tomam mais 2 jarras de margaritas e 1 jarra de sangria. E depois eles resolvem ir para outro bar e vão para Blue Stone Room, que é onde o Jess estava bebendo sozinho antes. Eles bebem muito, gente, muito. Fica um alerta para as meninas, principalmente. Eu entendo que às vezes a gente só quer curtir e se divertir, mas por favor, tome muito cuidado. Não bebam tanto assim em um primeiro encontro com alguém desconhecido, porque assim, quanto mais a gente bebe, mais dado assim a gente fica, mais suscetível ao perigo a gente vai ficando, sabe? Eu, pelo menos quando eu bebo, eu fico numa simpatia que eu faço amizade até com o cachorro da rua, sabe? Então, é muito perigoso a gente estar assim, sozinhas, entre aspas, porque ela tá com um cara que ela não conhece. Então, ela tá praticamente sozinha, ela não tá com uma amiga ali pra falar: não, amiga, melhor nós não ir pra esse canto, não, vamos pra outro lado. Eu acho que, sabe, o juízo de valor quando a gente bebe, o juízo de valor diminui. Isso fica muito perigoso pra quando você tá com uma pessoa que você não conhece, sabe? Pra um cara que você nunca viu na vida e que conheceu no aplicativo de relacionamento. Pelo amor de Deus, não tô dizendo que qualquer dessas situações aumenta a culpa da Grace. A Grace tem zero culpa nessa situação. Só tô dizendo que a gente, igual essa coisa de colocar aquela, tipo uma meinha, sabe? No copo, na balada. É uma coisa que às vezes é necessário porque a galera é louca, porque a galera mata a gente muito fácil, tipo os homens, eu digo, matam a gente muito fácil, dopam a gente, mas não quer dizer que se você não colocar no teu copo isso, ah, mas a bonita lá não colocou no copo, então um pouco de culpa ela tem, gente, pelo amor de Deus, nunca, 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 nunca vai ser culpa da vítima. Só tô deixando como alerta mesmo pra gente tomar cuidado, porque a gente nunca vai estar segura. Mesmo que se ela tivesse com um amigo, ainda assim, eu acho que não dá pra confiar 100% em homens, principalmente em homens bêbados. Então, qualquer cuidado é pouco. Nas gravações, a Grace e o Jesse parecem muito felizes e muito relaxados. Eles estão rindo, eles estão conversando, eles estão se divertindo pra caramba. Então, às 20h40, o Kempson coloca a mão atrás da cabeça da Grace e puxa ela pra um beijo, que dura alguns segundos. Durante a próxima hora, eles se beijam várias vezes, até que o Kempson sai pra fazer alguma coisa e a Grace envia uma mensagem pra amiga dela, que é a última mensagem que ela envia viva. E ele, né, o Jesse, também usa o seu telefone para fazer algo que mais tarde é a única pista que entrega ele diretamente para a polícia. Ele abre a página da Grace no Facebook, se eu não me engano, e comenta algo como radiante, linda, adorável, uma coisa assim. Isso mais tarde liga ele diretamente à polícia. Um pouco depois, das 21h30, as filmagens mostram os dois indo em direção ao City Life Hotel, que é onde o Jesse tá morando. Eles entram no elevador, o Jesse procura seu cartão para abrir a porta, ele sai do elevador e a partir daí não se sabe ao certo o que aconteceu até o ato do assassinato, né, porque não se tem gravações. A gente sabe que o Kempson não ligou pra ninguém, não houve nenhuma chamada de emergência que ele diz ter feito, mas assim, nunca existiu essa tentativa, graças aos registros telefônicos dele. Às 1h30 do domingo, quando a Grace já estava morta no seu quarto, o Kempson pesquisou várias coisas sobre ocultação de cadáver, sobre locais pra ele enterrar o corpo, como Alcances Whitaker, que foi onde ele realmente enterrou ela mais tarde. Nessas pesquisas todas, o Jesse também visitou um site pornográfico, onde ele ficou navegando por um bom tempo e provavelmente ele se masturbou. E ele também tirou 7 fotos íntimas do cadáver da Grace, onde ele mexeu e remexeu no corpo várias vezes para conseguir o ângulo perfeito para as fotos dele. Na manhã seguinte, ele ainda respondeu outra mulher que ele tinha ali no gatilho, no aplicativo, né, para tentar marcar um encontro com ela no mesmo dia, um pouco mais tarde. Mais tarde, o Jesse é gravado pelas câmeras de segurança comprando uma mala e alguns itens de limpeza. Era, se não me engano, era uma buchinha e uns litros assim de produto mesmo, sabe? E depois ele aluga um carro. Outra foto que ficou muito conhecida no caso da Grace é a foto do carpete do quarto do Jesse, que contradiz totalmente com aquele depoimento dele de que a Grace só tava com o nariz sangrando, porque os policiais usam o luminol para ver o sangue do quarto e as manchas são enormes, enormes, incluindo umas marcas de pegadas ensanguentadas, assim, sabe? Que já tinham sido limpas, mas que foram identificadas com o luminol. O Jesse ainda saiu com essa outra mulher, né, do aplicativo, enquanto o corpo da Grace tava lá no seu quarto. E ele até fez um comentário no encontro que foi falado depois do julgamento. Ele disse: é uma loucura, né? Como os caras podem dar um passo errado e ir pra cadeia pelo resto da vida. Ele contou que tinha ouvido também um caso em que um cara pede pra fazer sexo violento com a namorada, mas que o ato aí dá errado no meio do processo e que ele mata ela sem querer. Quem não conhece, parece assim que o papinho dele é muito arrependido e que, nossa, coitado, ele realmente fez sem querer. Foi sem querer, ele enforcou a menina e matou ela sem querer. Realmente, alguns até caem nesse papinho de podre dele, mas a promotoria disse em julgamento que ele tava falando isso pra algumas pessoas porque ele tava testando a mentira pra ver como ela era encarada, sabe? Como a mentira era recebida. Se as pessoas reagiriam positivamente, se elas aceitariam, acreditariam e falaram: ah, verdade, né, cara, eu já fiquei sabendo disso, acontece mesmo. Ou não, se as pessoas vão falar: nossa, nada a ver, besteira. Enfim, ele tava testando a mentira. A garota foi logo embora porque ela disse que o papo tava deixando ela muito nervosa e apreensiva e que depois ele até pediu pra se encontrar com ela de novo, mas ela se recusou. Aí, voltando pro quarto, às 17h45, o Jesse aluga uma máquina de limpar carpete e ele falou na loja que ele precisava comprar a máquina pra remover o vinho tinto do carpete dele. É engraçado como quando você tá fazendo merda, você fica se justificando, né? Tipo... eu não sei não se a loja perguntou, mas por que o cara tá contando que é pra isso e pra isso? Só pega a máquina. Gente, quem é inocente não fica justificando. E ele ficava toda hora: ai, nossa, os caras sem querer mata a parceira. Agora não, porque eu preciso limpar o carpete de vinho. Enfim, se justifica demais. Já dá pra ver que é culpado por aí. O Jesse, então, estaciona o carro dele na frente do hotel. Ele pega um carrinho de carregar mala na recepção e sobe. A gente tem aquele vídeo icônico que tem em todos os TikToks, com aquela musiquinha lá, de crime, assim. Eu relaciono muito aquela música a crime. Até quando eu escuto ela no meu celular, eu já fico meio aflita, assim, porque eu sei que é de trend de crime do TikTok. Aí, quando ele entra de novo no elevador, ele tá levando no carrinho duas malas grandes e dá pra ver no vídeo como as malas são pesadas, porque ele precisa, algumas vezes, até equilibrar as malas de novo, assim, porque a de cima fica ameaçando que vai cair. Aí ele vai pro carro dele, para em outra loja, meio próxima dali, pra comprar uma pá, e vai em direção ao destino dele. Como eu falei pra vocês, aquele comentário lá que ele fez na página dela, linda, muito radiante, é esse o comentário, faz com que os detetives consigam chegar diretamente até o Jess e a gente volta pra aquela versão dele. A primeira prova que se tem é que ele tava mentindo foram as câmeras do próprio hotel dele, que ele disse que eles se despediram às 22, mas claramente a gente vê a Grace subindo pro AP dele e nunca mais voltando. Ele não teve nenhuma escolha a não se admitir que matou a Grace mesmo, porque... ele ia falar o quê? Da onde essa menina saiu? Ela colocou a capa da invisibilidade do Harry Potter e saiu daqui? Não tem justificativa. Ele teve que contar que ele matou ela e pronto. Mas ele usou essa desculpa de que foi um acidente durante o sexo, que ela pediu pra ser sufocada e eles passaram do ponto. O júri rejeitou totalmente essa declaração e considerou o Jesse Campson culpado. Tinha mais de 60 policiais envolvidos nesse caso e alguns deles tiveram essa informação de que o Jesse tinha deixado o corpo da Grace lá naquele lugar em Waltaker. Então, os policiais vão até a cordilheira e um dos policiais observa que tem sim um pedaço de solo recém-cavado ali, com alguns galhos mexidos e quebrados. Então, eles não mexem ali, mas eles voltam para a delegacia para falar com o Jesse e ele concorda em ir até o local onde ele enterrou a Grace, para mostrar para os policiais, e realmente lá estava o corpo. Então, no dia 9, um dia depois do Jesse ser preso, o corpo de Grace é encontrado no local, em uma cova rasa, perto da estrada. O patologista que estava no dia em que o corpo da Gracie foi encontrado afirmou que o corpo já estava morto há 6 dias e que ele já apresentava sinais de decomposição. Que ele também havia sido dobrado para caber dentro da mala, que ele tinha hematoma nos braços, na parte interna, né, dos braços e nos ombros. Ele confirma que eram hematomas de quem foi contido e ele também confirma que esses hematomas foram causados momentos antes da morte da Gracie. Durante o julgamento, Jesse foi descrito como um sociopata. Em um momento, ele foi condenado também por aterrorizar uma ex-namorada dele que morou com ele durante meses e ele a sujeitava a ataques muito violentos. Ele chegou a ameaçar ela com uma faca de açougueiro e ele forçava ela a ter atos sexuais humilhantes, depois de dizer que ele tinha sido enviado pela CIA para matar ela. O julgamento foi um julgamento bem conturbado porque o Kempson não aceitava o que ele tinha feito. Então, ele não aceitava que ele tinha sido culpado mesmo, porque ele ficava com essa historinha de que foi sem querer, e todas as provas mostravam que não foi sem querer, que ele quis matar ela mesmo, que ele assassinou ela mesmo, e ele não demonstrava nenhum remorso. Além de que ele gritou com o juiz uma vez e ele falou que o juiz tinha merda na cabeça, porque ele não tinha motivo para condenar o Kempson. A identidade do Kempson foi sigilosa por muito tempo, mas isso foi removido quando ele perdeu o recurso dele contra sua condenação e sentença pelo assassinato de Gracie. O Jesse, então, é condenado à prisão perpétua, sem chances de condicional por, no mínimo, 17 anos. No dia 6 de agosto de 2020, ele apela pela sua condenação e 19 de outubro de 2020 se tem um segundo julgamento em que ele é acusado de 8 abusos físicos, sexuais, emocionais e financeiros feitos por uma ex-namorada dele. Aquela que eu tinha dito antes que morou com o Jesse e que ele fez de tudo e mais um pouco, até afirmou que foi enviado para matar ela. Essa namorada aí que acusou ele de tudo isso. Nesse julgamento não tinha júri, só tinha um juiz. Então o Jesse estava muito mais saidinho, sabe? Nesse julgamento ele também gritou com o juiz. Depois o juiz considerou o Jesse culpado dessas 8 acusações. Em 2 de novembro de 2020, acontece outro julgamento também sem júri, com outra acusação de violência contra outra mulher que ele conheceu pelo aplicativo de relacionamento. Em 6 de novembro, ele é dado como culpado. Ele chegou depois a fazer uma oferta para anular a condenação dele, mas a oferta foi rejeitada em 2 de novembro de 2020. Em 22 de dezembro, ele apela novamente pela segunda vez, né? Mas ele tem um pedido negado novamente. Aí, nesse mesmo julgamento da apelação dele, em 22 de dezembro, acaba a ordem judicial de supressão do nome dele, ou seja, o nome dele ia se tornar público e todo mundo saberia quem era o assassino de Gracie Millane. Mais tarde, depois de reconhecerem ele pelas fotos, outras vítimas apareceram. Uma vítima que ficou conhecida, né, que trouxe uma acusação à tona, era uma garota de 21 anos, que era turista e britânica, que ele levou para o quarto dele 8 meses antes da morte da Gracie, e ele a estuprou enquanto ela estava deitada na cama dele, chorando e congelada de medo, depois de ter recusado fazer sexo com ele. Essa vítima relata que ela teve, depois de muito tempo, assim, muitos pesadelos, e ela acordava petrificada, assim, na cama dela e assustada, e ela falava que ela acordava com o Jesse praticamente em cima dela, assim, que ela via perfeitamente os olhos dele em cima dela e próximo ao rosto dela, e ela tinha muitos pesadelos com isso. Outras vítimas provaram com conversas que ele admitia que gostava desse tipo de sexo e que ele fazia isso porque fazia ele se sentir superior e no controle. Hoje, o Jesse se encontra em uma prisão de segurança máxima, que eu não consegui achar o nome certinho. O regime que ele cumpre se diz ser baseado em prisões como as da Alemanha, onde o objetivo da prisão é a reabilitação e não a punição. A prisão tem jardins, quartos privativos com chuveiros pessoais, tem TVs pessoais também, tem obras de arte para eles apreciarem. E assim, eu concordo muito com esse tipo de prisão. Com essa prisão de reabilitação. Pode ser até algo meio polêmico falar isso, mas eu com certeza concordo com a reabilitação, a punição, sabe? Eu tenho ânsia de vômito de quem fala, ah, bandido bom é bandido morto. Mas, cara, o cara estuprou e violentou e matou brutalmente, a sangue frio, várias mulheres. Nessa parte de matar, obviamente, foi só uma. Mas que a gente sabe, né? Violentar e estuprar foram várias mulheres. O cara é um sádico, nojento. É muito difícil engolir que ele tá num lugar tão bom, sabe? Eu queria muito que ele se fudesse, mas enfim. Enquanto isso, outras pessoas que poderiam estar nesse lugar pra realmente se reabilitar, sabe? Que cometem crimes por circunstâncias adversas. Ai, muito foda isso, gente. Que eles estão nessas prisões podres aqui, por exemplo, aqui no Brasil as prisões são horríveis, que são deploráveis, que acabam com qualquer saúde mental. Um cara que fez tão mal, que estuprou e violentou várias mulheres, que matou uma mulher, tá num lugar tão bom assim. Tão bom entre aspas, né? Porque é uma prisão ainda, mas tá num lugar muito bom. É muito triste. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um caso que me revolta, porque, nossa, é muito triste, assim. Eu sei que a gente tem muitas situações em que mulheres não denunciam. E dá pra ver nesse caso o tanto de mulher que apareceu depois que esse cara foi preso. Depois que esse cara foi botado a cara dele na mídia e falando, ó, esse cara aqui matou uma mulher. Ele estuprou e matou uma mulher. E outras mulheres foram, meu, mas foi o mesmo cara que fez isso comigo. Eu conheço esse cara também me estuprou, sabe? A mulher não tem credibilidade nenhuma pra chegar na delegacia e falar que foi estuprada, falar que foi violentada. Muitas vezes ela é tirada como mentirosa por causa disso. Por isso, a maioria não denuncia. Depois que deu à tona, né, o caso que outras mulheres apareceram pra denunciar. Que é mais essa namorada dele, essa ex-namorada dele. Meu, a mulher foi violentada, foi humilhada, foi extorquida e nunca tinha denunciado. Por quê? Por medo, provavelmente, de não ser, de o cara vir atrás dela também, enfim. É muito triste saber disso, sabe? E também fica esse grande alerta, nossa, essa grande sirene vermelha e gritante para aplicativos de relacionamento. É muito perigoso, gente. É muito perigoso, é muito legal também. Ok, quer conhecer alguém por lá, não tá conseguindo encontrar ninguém assim pelo Instagram, pelo Facebook, que também são aplicativos de relacionamento, que a gente se relaciona com pessoas por lá. Eu digo assim, direcionado pra isso. Não tá conseguindo encontrar ninguém e eu quero baixar o aplicativo, eu quero baixar o Tinder, eu quero baixar o Bumble e conhecer outras pessoas. Tomem todo o cuidado possível. Vai sair com uma pessoa, cara, marca um encontro duplo. Vai, fala, ai, eu vou com a minha amiga também, sabe? Não sei. Eu não consigo achar muitas saídas, apesar de ter várias, tipo, vai com, sei lá, com a amiga no telefone pra vocês conversarem com a amiga ouvindo, não sei. Mas tomem muito cuidado com essa situação. Eu tô falando amiga porque eu tô pensando em meninas, porque são as mais suscetíveis a serem violentadas. Meninas cis e meninas trans também, tem muito esse perigo de nossa, ai, eu fico assim, abismada com como a gente sofre, pelo amor de Deus. Enfim, tomem muito cuidado, fica esse alerta aí e fica a minha indignação também com essa prisão que o Jesse foi, porque ele tá muito no bem bom aí, enquanto ele merecia, assim, se fuder. É isso, gente. O caso de hoje é esse. É um caso muito triste, porque a Grace tinha acabado de se formar, tava, assim, começando a vida dela agora, ia começar a crescer, a, sabe, a trabalhar com o que ela estudou, com o que ela gostava. Tava curtindo uma viagem incrível, ela era muito amada pela família, e aconteceu isso, essa fatalidade. Ainda bem que a gente tem o culpado, né, preso, mas é muito triste, fica esse alerta. E, bom, gente, espero que vocês tenham gostado, como eu já falei. O Instagram do podcast é @podcrimecine, me sigam por lá. Me mandem dicas de episódios, me falem o que vocês estão achando desses episódios que já tem. Eu posto quando vai ter episódio, eu não tenho um dia certo pra postar episódio, eu demoro um pouco pra postar, mas eu percebo que quando eu posto, vocês escutam e vocês gostam do que vocês estão ouvindo. Então eu fico muito grata por todo mundo que tá ouvindo e por todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau!